para os dados da FIFA de audiência, o Brasil é um país de 214 milhões de habitantes, que se compara a gigantes como Índia e China, porque a Índia e a China não têm o futebol como nós temos. Então, o Brasil hoje é super importante para a FIFA, representa muito da audiência, e até, claro, quando o Brasil está bem, obviamente, mas até quando o Brasil é eliminado, cai, obviamente, a audiência, mas o Brasil se mantém como terceira maior audiência da Copa do Mundo, somente atrás de China e Índia por questões populacionais. E os Estados Unidos já vêm em quarto lugar. Quer dizer, então os americanos hoje, por conta do mercado hispano, também dos americanos que gostam de soccer, mas nós estamos falando num país de 350 milhões, que tem mais ou menos entre 60 e 70 milhões de hispanos. E só esses 60 a 70 milhões de hispanos equivale ao mesmo valor de direito de transmissão de todo o mercado em língua inglesa. Quer dizer, olha a força do mercado hispano. E aí não é só mexicano, obviamente é mexicano, mas também de outras nacionalidades, como Colômbia, Equador, Argentina, Brasil e tantos outros. E vou dizer mais: em termos de engagement, o Brasil, por conta de ser tão populoso, coloca a América do Sul no segundo mercado em engajamento em digital. Enquanto que, quando você analisa por transmissão de TV, a América do Sul é o quinto e segundo no digital. Então, essa Copa, que é a mais digital, está sendo muito impulsionada não apenas pelas transmissões, mas por todo esse engajamento que está sendo gerado paralelamente, que é uma coisa comum do esporte, e o Brasil é super importante. Então, só para o pessoal ter ideia, a Copa do Catar gerou, entre todos o ambiente digital, 24 bilhões de video views. Até o início da semifinal, quer dizer, sem considerar as semifinais, já estava em 20 bi. Então, nós vamos falar nessa Copa do Mundo que a última final entre França e Argentina em 2022 foi vista entre digital e também na TV por 1,4 bi de pessoas no mundo. Estão falando em 1,8 bi para esse jogo de hoje. Então imagina o
Olha
tamanho da
só.
reverberação que nós vamos ter, né?
Quer dizer, até a semifinal, 20 bilhões, já estou vendo aqui que você botou, 20 bilhões de visualizações em vídeos no ambiente digital. É um número que realmente impressiona. É bilhão para cá e bilhão para lá. Impactos no mercado interno, que você também botou aqui no artigo seu, 40 bilhões, e aí impacto no. Direto e indireto pode chegar a 80 bilhões de dólares.
Pois é, por que que acontece?
Impacto na
Você tem
economia, a
esse
gente está falando de impacto
impacto.
na economia, né?
Porque pensa assim: tem uma Copa nos Estados Unidos, México e Canadá, 40 bi. Legal. Vamos pegar aqui o Brasil, só o caso de nós brasileiros. Estamos tão distantes da Copa e, ao mesmo tempo, segundo dados do varejo, quase 1 bilhão de dólares vai ser gasto, foi gasto, né, especialmente nos jogos do Brasil, entre consumo no supermercado. Então, um incremento adicional, vamos dizer assim, de faturamento nos supermercados por conta de churrasco, salgadinho, refrigerante, cerveja. Estamos falando em mais de 4 bilhões de reais. Agora, imagina isso globalmente. Isso acontece em todos os países. Alguns mais, outros menos. Então, a reverberação é direta no país sede, indireta e induzida no país sede, mas também indireta e induzida em outros mercados, como o caso que eu citei aqui do Brasil, que nós temos dados. Então, o que que mostra? Que nada se compara à Copa do Mundo. Eu adoro os Jogos Olímpicos, eu acho que como evento esportivo ele é mais completo, tem muito mais a ver, né, com essa questão dos países disputando cada medalha. Mas, midiaticamente, a Copa do Mundo, por ser futebol, só para o pessoal poder entender, o futebol é disparado o maior esporte da Terra e por isso que esses números são tão elevados, né?
Amir, eu queria também o teu comentário a respeito de uma discussão, né, que foi a parada para hidratação, entre aspas, que na verdade foi uma parada comercial, né? Um novo espaço comercial a ser explorado e que rendeu muita grana também para todos os envolvidos. 3 minutinhos no primeiro tempo, 3 minutinhos no segundo tempo, meio que transformando o futebol num esporte de 4 quartos, né? Então, são duas janelas a mais de comercialização. No topo da audiência, no momento maior da audiência, que é quando a bola está rolando. Como é que você analisa esse espaço que foi colocado como uma parada para hidratação? A gente aqui no Brasil chama de parada técnica às vezes, mas que foi consolidado pela FIFA nessa Copa do Mundo como uma parada comercial, né? Foi uma sacada importante, inteligente. Mas que causou muito conflito no ambiente esportivo, né? quebra o jogo, quebra o ritmo. A torcida vaiou em todos os estádios. Quando tinha parada para hidratação, ela era ao som de vaias da torcida. Qual a tua análise, tua visão a respeito do negócio sobre essa parada para hidratação, entre aspas?
É bem polêmico. Eu diria o seguinte, é muito dinheiro que as emissoras estão conseguindo fazer com esse novo break. É interessante do ponto de vista que eu nunca tinha parado para pensar, isso me surpreendeu, como a FIFA se americanizou para essa Copa do Mundo, e não sei qual é o futuro disso, porque a Europa vem colocando bastante resistência a várias coisas que a FIFA tem feito, até já falaram que vão lançar candidato para combater o Infantino, enfim. Tem uma questão política, mas assim, eu não sou da área do futebol, eu acho que é ruim do ponto de vista técnico. Eu, como telespectador que assiste futebol há tantos anos, me parece que o futebol não precisa disso. Por outro lado, Ébore, num jogo, 38 graus em Miami, talvez faça sentido você dar uma hidratação. Naqueles estádios que está 22 graus porque você tem ar-condicionado, né, aí é obviamente só uma questão puramente comercial. Eu não gosto muito quando o marketing mexe na questão esportiva. Alguém vai poder dizer, ah, mas o vôlei mudou a regra, por exemplo, da vantagem, porque era muito lento. Então foi uma conjunção de fatores que comercialmente também foi bom, mas não era só por ser comercial, era esportivo. Então se provarem que a hidratação é excepcional, volta pro jogo, muda o jogo, mas eu pessoalmente acho que quebra um pouco o jogo. É diferente de basquete, de futebol americano, de hockey, mas o Maradona tem um vídeo circulando aí que falava que não deixem os americanos dominar o futebol, que eles vão transformar o jogo num jogo de quatro quartos, porque isso
hoje vai ter o show do intervalo, né? Americanos. Hoje vai ter o show do intervalo, que pode, inclusive, a gente tava conversando com o Leonardo Dyke, que tá lá nos Estados Unidos, ele falou, olha, há uma especulação de que o intervalo possa chegar a meia hora, 30 minutos, né? Olha que quebrada também no ritmo do jogo.
Não, muito. E outra questão também que eu acho é que o comercial, ele depende do produto. Eu acho que é isso que a FIFA, com essa Copa do Mundo, tivemos alguns jogos sem graça. Eu, pessoalmente, era contra os 48. Mas depois de ver Cabo Verde, depois de várias histórias bonitas que a gente conseguiu também se emocionar, pô, é a chance também de países menores que não teriam condições de repente passar para uma segunda fase. Só criaram uma segunda fase de 16 avos, não acho... Eu, no momento que eu criticava, eu não estava pensando muito na inclusão social e agora falam em 60.
Falam em 64, né? 64 times.
64. Então, eles são insaciáveis, como dizem, né? Se o negócio está funcionando, eles vão e vão. Mas, assim, o produto depende muito da qualidade. Pega a Champions League, por exemplo, como eu citei, que fatura mais que a Copa. É um produto muito bem acabado, muito bem trabalhado, onde se tem uma preocupação muito grande que o Infantino vem perdendo a mão na equidade, na isonomia dos times, né? Eu acho que a Champions é mais séria, vamos dizer assim, como competição. Por outro lado, hoje, com essas histórias, né, de seleções emergentes, com essas mudanças de forças do futebol, você tem, por exemplo, das quatro, né, que chegaram à semifinal, você tem ligas muito potentes por trás. Alguém vai dizer, a Argentina não é, mas a Argentina tem raça. A Argentina tem uma liga como a nossa, enfraquecida, uma gestão que não é lá muito boa, como é a da África ou da CBF, mas tem, além do Messi, que seria muito simplista falar que é só o Messi, tem raça, tem vontade. Então, o jogador argentino do Atlético de Madrid, o jogador argentino que joga, né, em qualquer time da Europa, ele demonstra muita vontade, né, de vencer a qualquer custo. Então, eu acho que o futebol brasileiro é a única solução que a gente vai ter que implementar, é voltar às nossas origens de jogar bem, mas também implementar na cabeça do jogador essa vontade de vencer, porque me parece que, se não, vai ser dominado pelos europeus, né? A gente pega os europeus hoje, todos têm um futuro brilhante pela frente, né? Pega o caso da Espanha, olha a idade do Yamal. Quantas Copas do Mundo o Yamal vai jogar? Eu vi a capa de um jornal de Barcelona, Ébori, era a final de La Masia, que era o Yamal e o Messi, né, na capa. Então, quer dizer, é isso que vai fazer a gente voltar a brilhar quando a gente tiver na origem, né, do nosso futebol, esse contexto de formação dos craques que vão brilhar na Copa do Mundo. E eu vejo hoje Espanha e Argentina, assim como eu vi a Inglaterra também e a França, diferentes do Brasil, né? Então me dói um pouco pensar que a gente, o que a França jogou nessa Copa do Mundo era o que o Brasil jogava nas Copas, normalmente tocando a bola, indo para cima, com jogadores habilidosos. Então me parece que nós vamos ter que reinventar o nosso futebol, e eu não sei se o Ancelotti vai conseguir fazer isso, porque ele tem um formato europeu de futebol, e isso me preocupa, porque quando a gente se compara aos europeus, economicamente, a gente perde. Mas quando a gente se compara futebolisticamente, a gente se equipara, e agora é a Argentina que tomou o nosso lugar.
Amir, obrigado. Ah, para encerrar. E aí, Espanha ou Argentina?
Bom, eu vou torcer para a Espanha, por várias questões, mas o meu coração ali na hora, sul-americano, porque eu torço muito para os times sul-americanos na Copa do Mundo, já é uma cultura, até para a Argentina. Então eu tenho medo de, no meio do caminho, eu virar casaca, mas assim, a minha racionalidade me faz torcer para a Espanha.
Obrigado, Amir. Abraço. Boa final, então. Bom domingo.
Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.
É, e aí? E você? E você? Vai torcer para quem? Mande a sua participação, daqui a pouquinho registro mais participações que não param de chegar. Mas agora vem aí o repórter CBN.
CBN Esportes. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 19 de julho de 2026. O ano eleitoral de 2026 registra recorde no pagamento de emendas parlamentares. Até o início de julho, o governo federal repassou pouco mais de R$ 26,5 bilhões diretamente aos municípios. O valor é 20% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2022. O crescimento ocorre após o Congresso aprovar um calendário que obriga o Palácio do Planalto a pagar 65% do total das emendas individuais e de bancada até julho, antes do início das restrições eleitorais. A maior parte do dinheiro foi destinada à saúde. Municípios como Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Macapá, no Amapá, figuram entre os maiores beneficiários. Os dados são de um levantamento do jornal Folha de São Paulo. O pré-candidato do Novo à presidência, Romeu Zema, afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é um dos nomes cotados para compor a chapa dele como vice. A possibilidade passou a ser considerada após o empresário Geraldo Rufino, do Podemos, ser descartado, já que deve disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. A expectativa é que a definição ocorra até o início de agosto. Os Estados Unidos lançaram uma nova rodada de ataques contra o Irã. Segundo o Comando Central do país, a ofensiva foi uma resposta a um bombardeio de Teerã contra uma base americana na Jordânia. Dois militares morreram na ocasião. Antes dos ataques, o líder supremo do Irã afirmou que os Estados Unidos pagariam por tentar escalar o conflito. Desde o início da guerra, 16 militares americanos foram mortos e mais de 430 ficaram feridos. No horário de Brasília, 11:07.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco ele está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estão abertas as inscrições para cadastro de reserva de técnicos de enfermagem com atuação em psiquiatria na rede pública do DF. O processo seletivo simplificado é voltado para profissionais com experiência em assistência a pacientes de saúde mental. Para participar, é necessário ter curso técnico em enfermagem, registro ativo no Corém e no mínimo 6 meses de experiência na área. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do GESDF, onde também estão disponíveis o edital e o cronograma da seleção. Os contratados poderão atuar em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a necessidade das unidades. Juliana Souza, CBN Serviço.
CBN Esportes.
Onze, olha aí. Final da Copa do Mundo. Espanha ou Argentina, né? Mais opiniões que não param de chegar. O CBN Esportes passeando pelo Brasil. Não sou invejoso e despeitado para torcer contra a Argentina. Se o Brasil tem sido incompetente, azar do Brasil. Torcendo pelo Messi, é o Manfredo do Rio de Janeiro. Gustavo Salazar, de Brasília. Obrigado pelas palavras carinhosas, Gustavo. Diz, hoje dará Espanha. O jogo calculista vai prevalecer. Meus parabéns ao Léo Dai. Ele é carismático e um profissional de mão cheia, concordo. Gostaria que falasse da seleção masculina de vôlei, que fez uma fraca campanha, muito mal na Liga das Nações, infelizmente, processo de renovação do vôlei masculino tá difícil, tá bem complicado pro técnico Bernardinho. E ele pergunta, será que devemos trazer outro técnico? Trocar o Bernardinho? Será? Será? É a pergunta deixada pelo Gustavo Salazar, amante também do vôlei, como todos nós. O Antônio Ramos, botafoguense. Vai da Espanha, 3-1 contra a Argentina. Deise, da Tijuca. O jogo da final... Fica o seguinte, o Messi, porque ele é o time, ele pensa por todos, espetacular. Espanha é coletiva. Vários times de vários países, quem chega no final... Mas e aí, Deise, legal, mas aí, tá torcendo pra quem? Fez a leitura da Argentina, fez a leitura da Espanha, vai curtir a decisão, né? Vai curtir. Será? A decisão, tá certo. Obrigado, Deise, pela sua participação. José Freitas, de Ceilândia. Pessoal, tá todo mundo secando o Messi. Vocês, secadores, que secaram o Messi, estão se dando mal. Éboli, você tá secando ou tá torcendo pelo Messi? Eu sempre torço pelo Messi, mas vai dar Espanha, tá? Obrigado, Zé. Zumar Vaz. Duda, sim, Zumar. Me diga. Pai, fala. Argentina jamais. Espanha B, 2-0. Zumar Vaz, de Curitiba. José, Rio Largo, Alagoas. Hoje é com certeza quem ganha a Argentina pela garra. É um exemplo para o mundo. O Valdenir Oliveira, passando para deixar claro o meu comentário. Carolina Moran, linda como sempre. Tá bom, mas quem ganha? Viu, Carol? Aí. O que você tem a ver com a final?
Que isso, rapaz?
Olha aí.
Como é o nome do ouvinte?
Aí, Valdenir Oliveira.
Ô, Valdenir, obrigado,
Valdenir.
Hein? Um abraço.
Tá bom.
Olá.
Valdenir, manda o palpite, tá?
Prioridade,
depois,
amigo.
Dos elogios aqui à Carolina Moran.
Muito obrigada.
Manda seu palpite, por favor, tá, Valdenir? O Erickson Cruz, de Ponta Grossa, no Paraná. Aqui mais um torcedor para a Espanha. Carlos Borges, Tucuruí, Pará. Olha aí, CBN Esporte passando pelo Brasil. Hoje é a Espanha, torcendo para a Espanha. Faz elogios aqui ao Messi, mas está torcendo pela Espanha. Obrigado, Xará, pela sua participação. 11 horas e 15 minutos.
Debate da Bola.
Ao vivo com Rodrigo Coutinho, comentarista do Sport TV, aqui com a gente. Fala, Coutinho. Bom dia, tudo bem com o amigo? Não está chegando o seu áudio, Rodrigo Coutinho. Ative o microfone. Não. Só estou vendo o Rodrigo Coutinho, não estou ouvindo. Deu alguma coisa no microfone do Coutinho e desativou. Estava modulando, mas desativou. Coisas, o rádio ao vivo, é assim mesmo, hein? Daqui a pouquinho você vai ouvir Rodrigo Coutinho analisando também essa final da Copa do Mundo e falando sobre a volta do Campeonato Brasileiro. Voltou ao Campeonato Brasileiro. Já está por dentro do Campeonato. Depois de tanto tempo, se lembra do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro? Eu digo para você que voltou com Botafogo 2, Santos 1. Com Vitória batendo Vasco 1-0. Com empate entre Fluminense e Bragantino 1-1. Com a vitória do Mirassol contra o Grêmio 2-1. Com a vitória do Bahia contra a Chapecoense também 2-0. É o Brasileirão, 19ª rodada do Brasileirão. Já temos aí o recebo ok de Gabriel Freitas, que agora vamos ouvir Rodrigo Coutinho. Não, ainda não. Agora sim. Fala, Coutinho. Fala comigo, Coutinho. Bom dia.
Fala, Ébole. Bom dia. Tá me ouvindo agora?
Tô perfeitamente. Em alto e bom som.
Valeu, cara.
Amigo.
Tive que sair do computador e entrar pelo celular. Deu algum problema na configuração aqui. Mas obrigado aí pelo convite. Bom dia a você e a todo mundo que nos acompanha aqui na CBN.
Não, cara. A gente que agradece aqui a tua gentileza de mais uma vez bater um papo sobre Copa do Mundo e Brasileirão, né? Então vamos começar com a Copa, porque eu estava aqui registrando todas as participações. O que tem de gente secando a Argentina, mas tem muita gente torcendo pelo Messi, por essa Copa fantástica. Já conversamos aqui sobre os valores da Copa do Mundo com o Amir Salmoge. Já fui até Buenos Aires para conversar com o Ariel Palacios e entender mais uma vez essa relação do argentino com o Messi. E você, o que você espera desse jogo Espanha-Argentina? É a disputa pela bola, né?
Pois é, a disputa pela bola, acho que esse é um bom ponto de partida para a gente começar a analisar esse jogo, porque são as duas equipes que, certamente, nessa Copa do Mundo são os times que mais se sentem confortáveis com a bola no pé, tentam ter isso o tempo todo para controlar, para dominar os adversários, por mais que a gente encontre algumas diferenças, né? Na maneira com que elas atacam e se posicionam em campo, até no conceito mesmo de ataque, para entrar na defesa adversária. Acho que a Espanha, ao longo da Copa do Mundo, se mostrou um time mais equilibrado, por mais que a Espanha tenha demorado a alcançar o nível que dela se esperava. O primeiro jogo da Espanha que a gente viu, a Espanha de verdade em campo, foi o jogo da fase 16-avos de final contra a Áustria, né? Aquele 2-0, 3-0, se não estou enganado, que foi muita superioridade, a Áustria mal passou do meio campo e a Espanha controlou inteiramente. Depois disso, contra Portugal, um jogo de altos e baixos, Acho que o jogo semifinal da Espanha contra a França é o jogo que a gente olha e pensa assim, caramba, esse time assusta, né? Porque pega uma seleção tão talentosa quanto a França e sofre muito pouco. E aí começa a se entender, né? Para quem não tem tanto hábito de acompanhar futebol de seleções e internacional, o quanto essa Espanha também é forte defensivamente. O número de gols sofridos nessa Copa, um gol contra a Bélgica apenas, não é por acaso. É um time que marca muito bem, né, que é muito firme para marcar, muito organizado, compacto, e que justamente por isso não dá para a gente deixar de lado essa principal característica que a gente estava citando anteriormente. Marca muito bem, é muito disciplinado para marcar, porque quer ter a bola, porque não quer ficar sofrendo, porque não quer ficar defendendo atrás, não quer ver o adversário trocar muito espaço, ter longas posses de bola. A Espanha não se sente confortável dessa maneira. Por isso ela é tão agressiva para marcar, seja reagindo rápido ao perder a bola, seja subindo o bloco de marcação para pegar desde a saída da seleção adversária. E tem jogadores que fazem isso muito bem, né? Existem muitas equipes do futebol mundial que são muito boas com a bola, mas para marcar tem que rezar. Tem um ou dois jogadores ali que se esforçam mais do que os outros. Na Espanha você não vê isso acontecendo. Você vê o Lamine Yamal, que é o craque do time, né? É o cara genial, tecnicamente, ali do ataque. Dobrando marcação e dando pancada quando tem que dar, jogando firme. O Oyarzabal com o centroavante é a mesma coisa. Então é um time muito trabalhador. Além de técnico e organizado para jogar com a bola, é muito trabalhador. E do lado da Argentina, fisicamente a Argentina não tem conseguido ser assim. Eu acho que esse é o grande ponto dessa final. Enquanto a Espanha fez jogos, óbvio, teve exigência física contra principalmente Portugal e Bélgica, teve, óbvio, não foi um jogo tranquilo. Mas se a gente comparar com a exigência que a Argentina teve, principalmente nos jogos eliminatórios, aí vai uma diferença bem grande. Tanto é que nas semifinais, os principais jogadores do time, o Rodrigo De Paul, acabou ficando de fora inicialmente. Uhum. Ele entra no final contra a Inglaterra, porque ele não estava aguentando fisicamente a batida da competição, já vive um outro momento na carreira, né? Joga na MLS hoje, não é o jogador que foi há 4 anos atrás. Então acho que esse é o ponto, o grande ponto que deve desequilibrar essa final. O que a Espanha tem sido fisicamente e o que esse cenário proporciona a Espanha fazer sem a bola. A força de marcação da Espanha para ficar com a posse e dominar a Argentina. Esse vai ser um grande desafio para a Argentina no jogo de hoje.
Coutinho, eu desisti de discutir a questão física, né, envolvendo a Argentina, porque é uma demonstração atrás de outra de superação. Mas, voltando aos estilos, você falou, e eu concordo, a Espanha encaixou muito bem o seu jogo, né? Ao longo da competição, um jogo muito bem encaixado, que parece até que o time não faz força para jogar. Né? Eu até brinco, está jogando no modo economia de bateria, porque é tudo muito bem encaixado, os movimentos são bem feitos. Né? Então é um time que se encontra em campo com muita facilidade. De olhos fechados, o time se encontraria com e sem a bola, há tudo muito bem marcado dentro de campo. A Argentina também é um time bem treinado, mas com alguns movimentos mais intuitivos, até nessa busca pela superação, nas viradas épicas, você tem muito movimento intuitivo, né? Que se apoia muito no, na questão subjetiva da garra, da vontade, e aí você despeja mais energia também para fazer esses movimentos intuitivos, né? Você acha que a Argentina, você acha que em algum momento vai ter esse peso físico nessa decisão ou não? Esquece, é final de Copa do Mundo, não dá mais para pensar nisso.
Então, eu acho que tem sim, o Éboli, porque assim, é claro que a final de Copa do Mundo por si só, né, ela faz com que você se supere, o jogador se supere, ele busque forças onde não tem. Mas cada um tem o seu limite, né? O corpo tem o seu limite. Então, eu acho que aquilo que funcionou para a Argentina nos outros jogos, que é buscar reviravolta ou na prorrogação ou na fase final, nos últimos minutos, né? Todos os jogos da Argentina, aos 40 minutos do segundo tempo, estavam empatados, para a gente ter ideia, na fase eliminatória. Então a Argentina venceu depois disso. Eu acho que esse cenário hoje ele não vai se aplicar, não. Porque, do outro lado, você, como você falou, você tem um time muito sólido e um time que está melhor fisicamente. Óbvio que eu não vou aqui duvidar do potencial da Argentina, né? Um time que tem Lionel Messi jogando, que está jogando aos 39 anos de idade, e que encarna, né, o espírito da seleção, da superação, a gente pode colocar assim muitas vezes, né, superando momentos ruins, tecnicamente, coletivamente, não dá para duvidar. Mas eu acredito que no futebol isso tem um limite, cara. Eu acho que não é assim que se ganha sempre uma competição como essa, não. Vale lembrar o seguinte, o jogo que a Argentina fez contra a Inglaterra foi melhor do que todos os outros jogos que a Argentina fez na fase eliminatória. Né? Então, assim, é um time que está marcado pelas vitórias épicas, pelo grande protagonismo de Lionel Messi, pela maneira como supera a adversidade? É. Mas também, como você falou, é um time que tem organização. Diferente da Espanha? Diferente da Espanha. Oscilou mais que a Espanha na competição? Oscilou mais que a Espanha. Mas também não dá para descartar um grande jogo da Argentina hoje, uma vitória. Né? Uma vitória que não seja épica, uma vitória que seja construída de uma forma natural ao longo dos 90 minutos, né? Sem reviravolta no final, sem viradas. Isso também é possível de acontecer. A Argentina tem potencial para isso. Mas assim, já me antecipando a uma pergunta que você poderia me fazer, se eu tivesse que apostar alguma coisa hoje, em termos de opinião mesmo, seria na Espanha. Acho que a Espanha ele tem um leve favoritismo ali, um 55 a 45.
O meu favoritômetro também está nisso aí, 55 a 45. É só para falar que a gente não está no muro, né? Aí bota aquela coisinha a mais para a Espanha, porque eu acho que no conjunto, sim, o conjunto da Espanha é um conjunto melhor que o conjunto da Argentina, e que não se apoia, né, tanto nas individualidades. Né? O Lamine Yamal, ele, até por uma questão física, teve lesão antes da Copa, ele foi pegando, né, foi crescendo ao longo da competição. Mas não dá para falar que a Espanha depende do Lamine Yamal, dá?
Não, de forma alguma. Assim, essa parte coletiva da Espanha que você está citando, ela é tão forte, porque se a gente voltar no tempo aí, um ano no tempo, a gente está falando da Nations League do ano passado, a Espanha, num jogo que terminou 5-4, Espanha e França, chegou a abrir 5-1 contra a França, sem o Rodri, por exemplo, em campo, que é o outro grande craque da seleção, que está fazendo uma grande fase eliminatória de Copa do Mundo. Por que eu estou citando isso? Porque não depende mesmo nem do Rodri, nem do Lamine Yamal. É óbvio que você não vai descartar o que esses caras podem fazer em campo. Né? A maneira que o Rodri controla o meio campo, distribui os passes, ganha os rebotes, as segundas bolas, as bolas aéreas, não é o mesmo jeito que o Zubimendi, por exemplo, que é uma reserva dele. É um bom jogador, mas não faz a mesma coisa. A forma como o Lamine Yamal envolve as defesas adversárias, né? Segura a bola do lado direito, dribla, cruza, finaliza, tabela, não é a mesma maneira que o Ferran Torres, por exemplo, poderia jogar ali na ponta direita, ou qualquer outro jogador do ataque da Espanha. Mas é o que você está falando. Uma coisa é reconhecer o nível, o que eles podem fazer de diferença. Outra coisa é a dependência. E a Espanha, ela tem um sistema, ela tem uma forma de jogar que, aliás, é dela dando certo ou dando errado, né?
É.
Você vai ver a Espanha tentar fazer a mesma coisa com os adversários, jogando mal ou bem. E eu te confesso que eu tenho uma invejinha muito grande disso, sabe? Porque identidade de jogo é algo que a gente deveria falar em primeiro lugar. Quando for falar de seleção brasileira, antes de debater quem deveria bater ou não pênalti, quem deveria ser ou não convocado ou treinador, é olhar para esse exemplo, não precisa ser o único exemplo, mas o exemplo da seleção da Espanha, para mim, é o exemplo a ser seguido pelo Brasil. É olhar e identificar o tipo de jogador que você quer formar para cada posição e colocar isso em prática, independente do resultado, independente do treinador que passe pela seleção brasileira.
Estou contigo nessa. E cada vez olhar com um senso mais crítico a respeito do futebol que é praticado também aqui no nosso território. E a respeito disso, Coutinho, vamos lá, voltou o Brasileirão, né? A gente viu nos primeiros jogos muitos erros técnicos, vários gols marcados em cima de erros dos jogadores em campo. Você acha que os times nesse início, nessa volta do Brasileirão, vão cometer mais erros do que o normal em função da falta de ritmo?
Ah, bom, assim, eu estava até fazendo esse levantamento no final da semana passada, né? Sexta-feira agora, de que a maioria dos clubes teve um período menor de inatividade no final do ano. Se a gente for pegar ali, né, essa é uma temporada típica no Brasil, ela começa mais cedo, né, primeira vez que a gente tem o Campeonato Brasileiro, depois de muitos anos, né, de décadas, começando em janeiro. Então, assim, o intervalo do final do Brasileiro do ano passado, ou da Libertadores, do Interclubes, enfim, de acordo com aquilo que o time tenha jogado, para o início da temporada desse ano, ele foi algo ali próximo de 25, 30 dias, né? O intervalo entre a última rodada antes da Copa do Mundo e a primeira, né, que já começou, são 45 dias. 46, 47, 50, dependendo de alguns clubes. Uhum. Então, isso é nada mais é do que férias de meio do ano. É. Por mais que você tenha tido intertemporada, né? No caso, por exemplo, do Flamengo, para mim foi quem aproveitou melhor. Viajou para fora, fez amistosos contra times importantes, trabalhou a marca do clube, mas mesmo assim você tem ali um decréscimo físico, né, uma readaptação, a perna pesa no primeiro momento, vai inchar mais rápido, então o cara vai ter dificuldade para executar aquilo que a cabeça está pensando. Sem contar a própria disparidade normal daquilo que a gente viu na Copa do Mundo, né? O nível do Brasileirão, da Libertadores, não é o nível da Copa do Mundo, dos principais jogos da Copa do Mundo. É bom que isso fique muito claro. Então as comparações acabam sendo inevitáveis, né, Bolívia? Você certamente, não sei se você trabalhou nesse jogo, mas certamente viu o primeiro tempo entre Vitória e Vasco na última quinta-feira, e foi um negócio assim desesperador.
Eu não trabalhei, mas eu vi, fiquei desesperado do mesmo jeito.
Pois é, então assim, você sair de duas semifinais como Argentina e Inglaterra e França e Espanha e no dia seguinte se deparar com aquele primeiro tempo, com aquele gramado ruim, né, com uma iluminação que não é legal, cara, te bate uma depressão. É inevitável, não dá. É o nosso campeonato, eu adoro o Campeonato Brasileiro, acho que ele poderia ser melhor, mas eu adoro o Campeonato Brasileiro, sempre gostei muito. Também. Mas é a verdade, cara, a gente tem que falar. Então assim, tem essa questão, todas essas questões estruturais que a gente está, né, é o Z e PZ em ficar repetindo aqui, mas tem também a parte física de retomada de temporada, e aí eu acho que a gente vai esperar aí umas 3 semanas para tentar ver um bom nível voltando regularmente aos campos brasileiros.
Retomada de ritmo aí, mas com os problemas de sempre também, que devem ser pontuados aqui no que diz respeito à qualidade do produto, né, que é apresentado. Para quem acompanha e gosta do Campeonato Brasileiro, como o Rodrigo, como eu, também sou fã do Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa de uma envelopagem melhor, né? E quando a gente faz a comparação com o que a gente vê numa Copa do Mundo, é lógico, é um padrão diferente, os investimentos são gigantescos, mesmo assim, a gente podia também estar num estágio melhor. Coutinho, vamos lá, para encerrar, Espanha ou Argentina?
Espanha. Acho que a Espanha vai ser campeã hoje, vai conquistar o seu segundo título mundial. Acho que o jogo vai ser duro. Não acredito que a Espanha fará com a Argentina o mesmo que fez com a França. Até porque certamente a Argentina vai se preparar melhor do que a França para tentar preencher o setor que a Espanha domina o jogo, que é o meio campo. Então acho que vai ser um jogo mais duro do que foi contra a França. Mas acredito numa vitória da Espanha no tempo normal.
Obrigado, amigo. Boa final de Copa, então. Bom domingo.
Valeu, meu amigo. Um abraço aí, eu que agradeço.
Rodrigo Coutinho, fera do Sport TV aqui. Mais um a analisar a final da Copa do Mundo. Falou sobre esse início, essa volta do Campeonato Brasileiro. Rapaz, que choque de realidade, hein? Vem aí o repórter CBN daqui a pouquinho mais de Copa do Mundo. A gente vai voltar lá pro estádio. Vou voltar lá pro estádio, MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente volta pra lá, mas agora vem o repórter CBN. Carolina Morano.
CBN Esportes. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 19 de julho de 2026. A
polícia ainda busca um adolescente de 15 anos apontado como principal suspeito de um ataque a tiros numa loja de conveniência em Campo Mourão, no interior do Paraná. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas. A mãe e a namorada dele foram presas. Os investigadores apuram o motivo do ataque. Um avião que transportava o deputado federal Hildo Rocha, do MDB, precisou fazer um pouso forçado numa fazenda no município de Timon, no Maranhão. Além do parlamentar, dois assessores e dois pilotos estavam na aeronave. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, um dos motores do avião apresentou falha após a decolagem em Teresina, no Piauí. As causas do problema ainda serão investigadas. O Brasil enfrenta a China na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações de Vôlei Masculino. O jogo será realizado em Chicago, nos Estados Unidos, a partir de 14h, no horário de Brasília. O time do técnico Bernardinho não tem mais chance de avançar para a fase final da competição. É a primeira vez que a seleção brasileira fica fora do grupo dos oito melhores. O torneio foi criado em 2018. Uma balsa com 116 passageiros naufragou na costa da Guiana. Ao menos 53 pessoas já foram resgatadas. As equipes ainda trabalham para encontrar mais vítimas. O barco seguia de Georgetown para o povoado de Port Kaituma, no interior do país. No horário de Brasília, 11h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística com exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 19h no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também vai ter uma segunda etapa no dia 1º de agosto, com um calçadão cultural que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm entrada gratuita. Juliana Souza e a Cultura na CBN. A atriz e humorista Nani People se apresenta no dia 29 de julho em Taguatinga, encerrando a programação de humor no SESI DF Cultural nesse mês. O espetáculo Como Salvar um Casamento será apresentado às 8 horas da noite no Centro Cultural SESI. Em cena, Nani interpreta uma palestrante e outros personagens para abordar com humor os desafios da vida a dois. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESI-DF. A entrada será mediante a doação de 2 itens de limpeza que serão destinados a instituições sociais atendidas pelo sistema Fibra. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Esportes.
Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes e vamos até o estádio, vamos retornar ao estádio, né? Há pouco tivemos a participação do Leonardo Dai ali no entorno do estádio em Nova Jersey, o MetLife Stadium. Agora vamos entrar no estádio, mas com o Fernando Calais, jornalista, correspondente da Reuters em Madrid, está acompanhando, né, essa grande decisão, acompanhou toda a Copa do Mundo, colunista do jornal O Globo. E nessa expectativa de Espanha ou Argentina, tudo bem, Calais, meu amigo? Bom dia!
Bom dia. Bom, eu ainda não estou dentro do estádio. É uma coisa assim, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Nem
você tá na fila, é?
Rock. Estou na fila 2 horas e 40 minutos.
Meu Deus!
Cara, é uma loucura, é uma loucura. E ainda, eu acho que tem pelo menos uma hora ainda mais de fila, assim. Uma coisa que... E a FIFA mandou um comunicado ontem pedindo para a imprensa chegar o mais cedo possível. Adiantou uma hora a abertura dos portões para a imprensa. Só que a gente chegou aqui, cara, e é uma entrada só com dois detetores de metal, pra, não só para a imprensa, mas para todo mundo, todos os funcionários, todos os voluntários, todos os dançarinos do show do intervalo. Todo mundo entra pela mesma entrada por dois... por dois negocinhos de controle lá de raio-x. É impressionante, assim, é para fechar com chave de ouro a Copa mais desorganizada. É a minha quinta Copa, é a Copa mais desorganizada que eu tive desprazer de participar. É uma coisa, assim, realmente, em termos de organização, horrorível.
É, e a gente falou aqui no programa, o Calais, hoje... de todo esse faturamento da FIFA, a FIFA nunca faturou tanto, né? O faturamento para os Estados Unidos, para os países que sediaram a competição, pelo jeito isso não foi, né, transformado em organização, né, para aqueles que trabalham e que fazem, ajudam inclusive na divulgação de todo esse evento. O Leonardo Dai deu nota 3 para a organização, eu falei, olha, ao longo da fila essa nota vai diminuir. E eu tenho imagens aqui nesse momento, Calais, da fila. Você está vendo ela aí, lógico, uhum, né? Está nela. Então nem vou falar nada para desanimar, porque você já está desanimado. Mas a fila é grande pra caramba, cara. Impressionante o tamanho dessa fila. Que é isso?
Imagina, a gente não consegue aqui. Tá, além disso, assim, o sinal de celular está bloqueado, né? Por causa de imagem de segurança, o Trump vai estar aqui hoje. Então, assim, eu não consigo entrar em redes sociais e não ver, assim, mas eu imagino que as imagens da fila devem estar. Devem ter viralizado já, né? Eu vi aqui a Globo fazendo link do meio da fila, desse caracol que foi formado. Mas enfim, daqui a pouco acaba essa preocupação e daqui a pouco começa o que a gente está todo mundo esperando para ver, que é essa final fascinante, né, entre a Espanha e a Argentina.
E qual é a tua expectativa para essa final, muito com o olhar de quem trabalha, né, para a imprensa espanhola, já há muitos anos, né? E há pouco foi o Rodrigo, quem foi que falou aqui, a final de La Masia aqui no programa? Eu ouvi tanta gente hoje, mas surgiu essa frase. Ou foi manchete de um jornal, acho que foi manchete, uma manchete espanhola. A final de La Masia, que é a cria de Barcelona, Lamine Yamal contra Messi. Mostrando a força do futebol espanhol dos dois lados, hein?
Pois é, eu entrevistei, eu acho que foi na quarta-feira, eu fiz uma matéria sobre isso, entrevistando o Xavi e o Mascherano, né, que são duas lendas do Real, do Barcelona, né, e o papo foi exatamente esse, né, falou assim, poxa, são duas lendas do Barcelona, dois jogadores que jogaram com o Barcelona, que jogaram com o Messi, né, o Mascherano, que jogou com o Messi também na seleção argentina, né, o Xavi, que foi quem... colocou a primeira vez em campo, né, tanto o Lamine Yamal quanto o Paco Bacini, também conhece muito bem o Pedro, o Gavi, né, toda essa molecada, são 9 jogadores com passagens pelo Barcelona que estão na final, né, são 8 na Espanha e 1 na Argentina, e são dois times que, em termos de ideia de jogo, de filosofia, né, de entender o futebol, entendem o futebol e pensam o futebol com essa ideia do Barcelona, né? Essa ideia baseada no Johan Cruyff, né? Na mentalidade do Cruyff, que evoluiu, né, através do tic-tac criado pela seleção espanhola com o Luis Aragonés e o Xavi, né? Que foi esse jogo de passes curtos, de triangulação, que acabou virando um jogo posicional do Pep Guardiola, também do Barcelona. O maior fruto, né, o maior produto da La Masia, né, da base do Barcelona, contra o novo, a nova pérola, né, da La Masia, né, Messi contra Lamine Yamal. Então, assim, é uma final que tem por todos os lados a cara do Barcelona, a alma do Barcelona, né, o espírito do Barcelona. E tudo aquilo que parece que o Brasil perdeu, né? Porque na minha coluna do Globo hoje, inclusive, eu falo um pouco disso, né? E eu pedi a opinião de vários amigos, né? Para tentar explicar por que a Espanha merece ganhar a Copa do Mundo. E para mim, cara, uma das respostas mais fantásticas foi do Filipe, que como eu, é um imigrante, né? Ele é italiano, ele corre para o Estado de Gazeta de Esporte, lá em Madrid, há 20 anos. E o Filipe fez uma comparação com todos esses vilarejos, as cidadezinhas da Espanha, que tem no centro da cidade tem uma pracinha e no centro dessa pracinha tem uma igreja. A seleção espanhola, ela substituiu essa igreja pela bola. Colocou a bola no centro da pracinha, que é no centro da cidade. E cuida dessa bola, mima a bola, venera a bola, exalta a bola, protege a bola. A bola é o centro de tudo. E assim entende o futebol. A Espanha colocou a bola no centro de tudo. E é tudo que o Brasil perdeu, né? Esse 30% de posse de bola que a seleção brasileira teve contra a Noruega, esse futebol ativo, não é o que a gente está acostumado, não é o futebol brasileiro. O Brasil não tem um jogador como o Dani Olmo, não tem um jogador como o Pedro, não tem um jogador como o Fabiano Ruiz, não tem um jogador como o próprio Mikel Merino, o Oyarzabal, são jogadores, cara, assim, meio de campo, meias de criação, que o Brasil fazia 5-6 na Copa de 2002 e deixou 3 em casa, né? O Alex não foi pra Copa, né? Quem mais ficou de fora daquela Copa?
Você citou a Noruega, a gente não tem um meia como o Odegaard, a gente não tem um centroavante como o Haaland, não tem um centroavante como o Harry Kane, vamos lá, e assim vai. É uma loucura, não temos, já tivemos, e já tivemos fazendo fila para ir para a seleção brasileira.
Isso. E é um futebol, né? É uma Espanha que é inspirada no jogo brasileiro, né? No jogo coletivo, no jogo que inspirou tanto esse país, que ficou apaixonado pela seleção de 82, que não ganhou, mas vive na memória coletiva, né, do mundo inteiro. Então, assim, eu vejo essa seleção espanhola com uma certa nostalgia, com uma certa inveja, porque eu acho que eles são tudo que eu gostaria que o Brasil fosse. Né? São jogadores ausentes de ego, que colocam suas habilidades, né, seus poderes em prol do bem comum, né, e que mostram que você pode sim ser uma celebridade, que você pode sim ser um jogador profissional, que você pode sim ser uma estrela e, ao mesmo tempo, jogar em prol do grupo, não colocar o coletivo diante do individual, sabe? Ser humilde, ser, sabe, simples, ser boa pessoa, né, e deixar o ego de lado, sabe? Eu acho que esse time da Espanha manda uma mensagem muito grande, principalmente, né, com o contraste com o time da Argentina, que gira em torno de uma individualidade, né? É um time coletivo, sim, que joga, né, mas todos jogam em função de um. A Espanha não tem esse cinco. A estrela da Espanha é o time, é o coletivo. Eu acho que no mundo tão individualista, né, que a gente vive, essa mensagem que a Espanha manda para as crianças, cara, e para todo mundo, eu acho maravilhosa.
E em cima disso, né, Alex, mas tem algo em comum essas duas seleções, que é a relação que os jogadores têm com os seus treinadores, né? Isso é muito bacana. Como o Scaloni construiu uma relação de time, né? De time, que eu digo de clube, né? Com essa geração da Argentina. E o conhecimento que o Luis de la Fuente tem na construção dessa geração espanhola, né? Porque tem todo um conhecimento das categorias de base, trabalhou em todas as seleções de base da Espanha, até formar esse time principal, que chega aí a 37 jogos de invencibilidade, é um negócio impressionante. Mas em cima do que você falou, que é o coletivo contra uma individualidade, né? Um jogo muito mais intuitivo, o jogo da Argentina. O jogo coletivo hoje da Espanha para anular a Argentina passa por anular o Lionel Messi? O De La Fuente falou que não vai ter marcação especial. Mas na tua opinião, para a Espanha domar a Argentina, como vem domando todos os seus adversários, isso passa por anular de uma maneira específica Lionel Messi?
Eu acho que não.
Não.
Eu acho que uma das principais características desse time da Espanha, desde a Eurocopa do ano passado, é que a Espanha tem que ser ela mesma. Ela tem que jogar o que ela sabe jogar, independente do rival que ela tenha na frente. Uhum. Porque quando você tem um jogo posicional tão bem azeitado, né? Tão bem treinado, tão bem entrosado, a Espanha joga como se fosse um time. Que ele pode treinar todo dia. Por quê? Porque esses jogadores, como você bem falou, conhecem o treinador desde que eles tinham 14, 15 anos. O Luiz Afonso treinou, eu acho que 21, 26 jogadores. Na verdade, não são nem 26, são 27, né? Porque a Espanha trouxe um quarto goleiro, né? Para não deixar nenhum de fora, né? Porque surgiu o João Garcia nesse ano, fazendo uma temporada fantástica no Barcelona. E para não deixar, para não tirar um jogador que faz parte desse time desde que eles tinham 15 anos, que é o Alex Remiro, goleiro da Real Sociedade, eles trouxeram o Remiro mesmo ele não podendo ser inscrito na Copa do Mundo. Né? Então, assim, eu acho que o que a Espanha tem que fazer é o que ela tem feito há 3 anos, que é impor esse toque de bola, esse metrônomo, né? Esse jogo posicional onde você sempre, pelo menos, 3 jogadores em torno da bola. E isso é muito difícil de tentar anular, de tentar neutralizar. Né? Porque, como eu entrevistei ontem o Julen Lopetegui, né, que era o técnico da Espanha, na última vez que a Espanha e a Argentina jogaram, a Espanha meteu 6-1, e o Lopetegui falou assim, olha, na teoria, como os jogadores da França estavam falando depois do jogo, falaram, tem que pressionar, a gente faltou pressionar. Os caras pressionaram um time que toca a bola de forma tão metódica e tão perfeita, é tipo você ter um lençol menor do que a cama. Você vai tapar o peito e aí descobre o pé. Você vai tapar o pé e descobre a barriga. Então, assim, algum espaço a Espanha vai encontrar. E porque não é simplesmente, né, uma máquina. É uma máquina com um talento extraordinário. A posse de bola, o talento, o drible. Né? Poxa, é impressionante o time da Espanha. É um time completo. Mas a Argentina tem esse caráter competitivo, né? Essa coisa de, meu irmão, de acreditar sempre, de ir até o final, de lutar, de suar sangue, né? E o futebol é cheio de surpresas, é cheio de nuances, né? A gente não sabe. Eu acho que tem um fator sobrenatural quando você entra na Argentina que é impossível de ignorar.
Impossível de ignorar, a gente acho que perdeu o contato aí com o Fernando Calais. Calais, você está me ouvindo ainda, não? Está ouvindo?
Eu estou ouvindo.
Oi, você estava...
Chegou aqui um policial, que eu fui para o lado, estava muita gente, e aí o cara veio me chamar a atenção aqui para um cachorrinho.
Vou até aproveitar
para me cheirar, para ver se eu estava tudo bem.
Aproveitar para concluir contigo, então, cara.
Cachorrinho legal, só
babou
minha perna aqui.
Amigo, olha só, obrigado, tá, por esse papo. Fico feliz de ter feito companhia por um período curto, mas assim, fiz companhia para você nessa fila que parece interminável, mas vai terminar e você vai ter mais uma grande jornada profissional acompanhando essa final da Copa do Mundo. Calais, amigo, obrigado, tá? Um abraço, boa sorte aí na fila.
Muito obrigado, cara. E boa sorte para a Espanha.
Valeu, Fernando Calais, colunista do jornal O Globo, correspondente da Reuters em Madrid. Está lá em New Jersey, no, né, MetLife Stadium. Está lá na fila, na mesma fila que está o Dai. Oh, agora, então vamos ao seguinte: de um outro ponto da fila, Leonardo Dai.
Não, isso aqui é uma brincadeira, né, Carlos Eduardo Ébola? Se acontece isso aqui na Copa da África do Sul, na Copa do Brasil, nunca mais aparece um evento para organizar na vida.
Verdade. Assim.
Coisa impressionante. E que horas a gente conversou pela última vez? Era 10 da manhã aí, né?
Era, isso aí, 9 e meia.
Que a gente parou de falar.
Mas 10 horas.
Esse tempo... é esse tempo que eu tô na fila, então, desde aquela hora. Eu tô agora que eu tô começando a ver lá no fundo o gate de entrada ali. É uma coisa inacreditável, né?
Você deve estar próximo do Fernando Calais, porque também ele chegou aí.
Tá, com... não, eu vi, eu encontrei com ele, eu o vi na fila algumas vezes. Agora eu não tô vendo mais, porque também tem o seguinte, Éboli, foi uma farra de furar a fila de tudo quanto é lado aqui, de juntar duas filas diferentes numa fila só, que eu já nem sei mais quem tava e quem não tava mais na minha frente, entendeu? Ainda tem isso.
Então você já consegue ver a porta de entrada nesse momento. Teremos Leonardo lá dentro do estádio.
Não, isso eu não tenho a dúvida, mas nem que seja depois de acabar o jogo. Eu entro, mas nem que seja depois de acabar o jogo, mas eu entro. Mas eu tô vendo a entrada, mas assim, tem umas, 300 pessoas na minha frente, talvez, por aí.
Rapaz... Então tá, Léo, olha aqui. Mas algum detalhe aí do que você viu nessa fila de organização, no entorno?
Não.
Eu falei, a nota vai diminuir. A nota. O Calais falou, das Copas que ele participou, você falou que essa é a primeira sua, né? O Calais tá indo pra quinta. Ele disse, de todas que ele participou, essa é a pior em termos de organização.
Bom saber, porque eu quero acreditar que isso não seja o normal mesmo, assim. É. E vamos lembrar, né, Boli, ano passado, Copa do Mundo de Clubes aqui no MetLife, semifinal, Real Madrid, PSG, o jogo começou atrasado, porque as pessoas não conseguiam chegar no estádio.
Verdade.
A final da Copa América não foi nesse estádio aqui, Argentina e Colômbia, foi em Miami, mas foi uma confusão também, o jogo atrasou, porque teve briga, os portões estavam, tava todo mundo invadindo, então assim, tem um histórico de desorganização. Mas a gente está no país que tudo pode em relação à FIFA, em relação a qualquer entidade esportiva, né? Então eles continuam fazendo uma organização ruim e continuam ganhando o prêmio de sediar os campeonatos, porque eles tudo podem e nada... São de tefão, como diz o outro, né? Nada gruda na organização norte-americana. Primeiro mundo, coisa de outro nível. É fila de outro nível, você entendeu, Ébola?
De outro patamar. Léo, boa sorte, amigo. Obrigado mais uma vez, tá?
Valeu, até mais.
Mas o Infantino, 11 bilhões de dólares, tá rindo de orelha a orelha, né? Vamos fazer nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta.
CBN Esportes.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Justiça do DF manteve a condenação de um morador de um condomínio ao pagamento de quase R$3 mil de indenização a uma mulher que teve a bicicleta furtada por um convidado dele nas dependências do prédio. De acordo com o processo, a vítima teve a bicicleta furtada em frente à própria unidade residencial no setor Totalville. O autor do crime entrou no condomínio mediante convite e autorização do morador, sem qualquer controle de identificação na portaria. Em primeira instância, tanto o autor do furto quanto o morador que autorizou sua entrada foram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Já a responsabilidade do condomínio foi afastada, uma vez que o regimento interno exclui esse tipo de indenização. O morador recorreu, alegando que não agiu com culpa e que a autorização para ingresso de visitantes é um ato lícito. Mas a corte entendeu que o morador deve assumir a responsabilidade pela vigilância de seus convidados e, por isso, responde pelos atos praticados por eles. A decisão também destacou que o regimento interno do condomínio equipara os visitantes autorizados aos próprios moradores para fins de responsabilização. Com isso, foi mantida a condenação solidária ao pagamento de R$ 1.900 por danos materiais e R$ 1.000 por danos morais. A decisão foi unânime. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Estão abertas as inscrições para a oficina E Agora? Teatro e Expressão, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no Gama. A oficina oferece atividades como jogos teatrais, improvisação, interpretação e expressão corporal, com foco no desenvolvimento da criatividade, comunicação, autoconfiança e do trabalho em equipe. Ao final do semestre, os alunos participam de um espetáculo de encerramento, apresentando o resultado do processo durante as aulas. As atividades serão realizadas no estúdio Arte Polidense, no Gama, em turmas às segundas-feiras. Mais informações pelo Instagram, @iagora_teatro. Igor Cardim e a Cultura na CBN.
E pra gente encerrar aqui, mais participações, muitas, dezenas, centenas, milhares de participações chegando. Todo mundo querendo dar o seu palpite. É Argentina ou é Espanha? A brisa de São Paulo. Tô aqui dividida.
Oh, logo.
Um lado meu, sei lá qual, tá torcendo pro Messi. E o outro tá torcendo pra Espanha, por causa da minha brisa espanhola. A brisa não tem como dar empate, né? Você vai entendendo qual é o lado que tá pesando mais. Tem até a decisão. Obrigado pela sua reflexão. Brisa, de São Paulo. Márcio Costa, também de São Paulo. Pelo coração latino, voto pela vitória da Argentina. O José Roberto, de João Pessoa, na Paraíba. 2-0 para a Espanha. O Arlindo Januário, de Contagem. Sou seleção da Argentina. E a Regina, de Curitiba, lança aqui uma reflexão importante para o futebol brasileiro. Gostei, tá, Regina? E ela diz: minha opinião é que só quem tem competência se estabelece. E torcer pela Argentina é dar parabéns ao ótimo trabalho de uma equipe e individual de Messi. Eles mostram garra, nós já tivemos isso, mas há muito tempo. Os times campeões se modernizaram e não ficam só falando do peso da camisa. Se quem usa a camisa não tiver garra e determinação como a Argentina tem, não vai ganhar mesmo. É bom ter alguém chegando perto. Seria a Argentina com tetracampeonato. Quem sabe? Não abra os olhos. Obrigado, Regina, pela sua participação. Gostei, concordo contigo. Ponto final no programa de hoje, que teve na coordenação de estúdio Gabriel Freitas, nos trabalhos técnicos Renato Silva. Vem aí Petra Chaves com revista CBN. Agradecer também a participação luxuosa de Carolina Moran aqui com repórter CBN e também opinando sobre a decisão da Copa do Mundo. Obrigado, tá, Carol?
Nada, amigo. Beijo, bom descanso. Não descanso nada, bom trabalho. Ainda vai continuar trabalhando até mais tarde. Eu daqui a pouco vou embora.
Respira um pouquinho, vamos nessa.
É isso.
Valeu, Carol. Valeu, galera. Saúde e paz. Até o próximo domingo. Tchau. Pelé, Maradona, Maldini, Romário,
Cristiano. CBN Esportes. CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento: Amon Royal Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 19 de julho de 2026. Argentina e Espanha decidem hoje o título da Copa do Mundo. A partida será realizada no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a partir das 4 horas da tarde no horário de Brasília. Os sul-americanos buscam o quarto título, o segundo de forma consecutiva. Já os europeus tentam o bicampeonato. A final ainda contará com apresentações de diversos artistas. Na abertura, que será realizada 1h30 antes da bola rolar, haverá show com Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Robbie Williams. Já para o intervalo da partida, a FIFA anunciou apresentações de Madonna, Shakira com Burna Boy, BTS e Justin Bieber. Ontem a Inglaterra venceu a França por 6-4 e ficou com o terceiro lugar da competição. A partida se tornou a quinta com mais gols na história dos mundiais e também teve o maior placar do torneio desde a edição de 1982. Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região dos Andes peruanos na noite de ontem. Ao menos 5 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. A Defesa Civil do país ainda informou que o tremor destruiu casas e deixou cerca de 300 desabrigados. No horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
12:05. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Revista CBN deste domingo. Hoje, dia 19 de julho de 2026. Revista CBN, direto da Arena Globo. Marquise, do Parque do Ibirapuera, nosso último programa especial sem a seleção brasileira na final, mas não tem importância, a gente traz para você aqui o timaço da CBN com muita informação, reflexão e debate sobre a esperança do brasileiro, a conexão que a gente tem com o futebol, a tristeza que é perder, mas também a felicidade que é ganhar. O jogaço que aconteceu ontem entre França e Inglaterra. O jogo que a gente espera hoje também entre Espanha e Argentina. Convidados especiais aqui para você. Daqui a pouquinho eu converso com a pesquisadora em ciência da felicidade, Renata Rivetti, que vai trazer para a gente aí uma super reflexão sobre a conexão do brasileiro, a felicidade do brasileiro conectada também com o futebol. O futebol que em outros momentos já foi até usado como ferramenta política de esperança para a população. Hoje, como é que a cultura brasileira se conecta com o futebol? Esse também é nosso assunto aqui no Revista CBN, falando sobre futebol, memória, conexão. Hoje também é assunto nosso aqui no Revista CBN com Marcelo Duarte, que é um grande pesquisador, jornalista, comunicador, um grande pesquisador do futebol. Inclusive, ele faz curadoria para o Museu do Futebol. Eu estive lá essa semana com meu filho, foi demais. A gente vai falar sobre isso também, como as novas gerações vão se construindo, se constituindo, né, em imagem e memória, em conexão com os ídolos e o futebol. E vai estar aqui comigo também um apaixonado por futebol. Eu quero saber dele como é que foi acompanhar os jogos da Copa. Também está com um filho que é super apaixonado por futebol, que é o ator Caio Blatt. Vamos ter então uma série de entrevistados aqui, uma programação super especial para você e com você. Afinal, ali no estúdio, eu tô aqui na Marquise do Parque do Ibirapuera, mas lá no estúdio, eu sei que Clauson Dutra tá de olho em tudo que o pessoal tá mandando pelo WhatsApp da CBN, né, Clauson? E as mensagens não param de chegar aqui pro Revista CBN, pra nossa programação, com muitos palpites. Tudo bem, Espanha, Argentina, não é Brasil na final, mas tem muita gente aí participando dos bolões Brasil afora. E muito palpite rolando, né, Clauson? Boa tarde.
Muitos palpites, Pétria. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Tá bacana, hein, Pétria? Tá legal o estúdio aí na Arena Globo. Tá diferentaço. Vamos juntos aqui. Estou aqui no estúdio da Rádio CBN em São Paulo. Atento às mensagens dos ouvintes falando sobre Copa do Mundo, essa final com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Você pode e deve mandar mensagem pra gente, que ao longo do programa a gente vai registrando sua participação, né, Pétria? Pelo 11 99911 9981. Pétria.
Participa com a gente pelo WhatsApp da CBN, como disse o Clauson, 11 999 11 9981. Você também manda sua mensagem para mim aqui ao longo do Revista CBN de hoje pelo arroba Petria Chaves no Instagram. Tá lá já um videozinho aqui dos bastidores da nossa Arena Globo. Já tenho comentários aqui da Nenê Beto